Paulus viveu há muito, muito tempo na cidade perdida de Atunes. Datava do ano 48 a.C. e Paulus era um humilde sandaleiro. Dizia-se que fazia as mais confortáveis sandálias da cidade e muita gente vinha de todos os cantos do mundo para comprar o seu calçado de camurça. Mas podia ser apenas um ancestral golpe de marketing. A cidade era imponente, cosmopolita, alicerçada em mármore, toda ela construída por escravos, alguns deles antepassados de Paulus. A canalização era uma merda, mas as ruas eram abertas, espaçosas e permitiam o convívio com os mais variados sabores e temperos. O stand de sandálias de Paulus ficava numa dessas ruas, perto do templo de Cunos e mesmo ao lado do sítio onde apedrejavam as crianças que nasciam canhotas. Pode não ser muito espaçosa, mas hoje em dia a localização é tudo. Disse-lhe o arrendatário no dia em que Paulus acertou o negócio. E, de facto, passava ali muita gente. Dentro do vasto cardápio de clientes de Paulus, havia um muito importante. Que lá ia invariavelmente todos os dias 72 de cada mês, porque na altura o tempo media-se de maneira diferente. Aparecia sempre num cetim encapuzado, com receio de ser reconhecido pela fauna mais modesta da cidade. E pedia sempre o mesmo. Gostava que polisses aqui as fivelas e preciso de palmilhas, que me façam parecer mais alto. Paulus era competente, mas ainda não tinham sido inventadas palmilhas com o efeito. Portanto, o que ele fazia ao dia 72 de cada mês era baixar um centímetro da sua banca para dar a ideia a esse tão ilustre cliente de que ele ficava mais alto. Esse cliente era não mais não menos que Cláudius Multiplus, o imperador de Atunes. O dia 73 de cada mês era importante porque era a noite da festa de prazeres licenciosos. Diga-se de passagem, o bacanal ostensivo com a desculpa de celebração em honra de um deus inventado para propósitos afrodisíacos. Era a noite da orgia no Coliseu. Bom, e essas, chamemos-lhe patuscadas, atendiam as mais poderosas e influentes personas do Império. A nobreza, de vários títulos, a burguesia abastada, o clero sem vergonha e com vergonha, pois a única regra era ter de usar uma máscara que tapasse os olhos. Pode-se dizer que era ali que estava a nata da nata. E nessas, chamemos-lhe, rapiocas, começavam dia 73, quando o sol se punha, e terminavam quando o imperador decidisse. Eram servidos banquetes raros, vinho em taças de ouro, e rapé para o nariz em colheres de marfim. Nunca ninguém do povo esteve autorizado a estar neste evento. Mesmo os escravos eram capturados na ilha de Brakovsky no próprio dia e deixados de novo na ilha quando o evento acabava. Mas neste dia, tudo mudou quando Cláudius Multiplus entrou no stand de sandálias de Paulus. O sandálias. Depois do habitual pedido, Cláudius Multiplus aproxima-se do humilde sandaleiro e sussurra-lhe. Paulus, diga, meu imperador, aperta mais as fivelas que eu tenho o pé chato. Olha, tenho um convite para te fazer. Paulus fica tenso, mas não diz uma única palavra. Fixa o rosto encapuçado do imperador enquanto espera que ele desenvolva. Ao dia 73 de cada mês costumo fazer uma... chamemos-lhe esbórnia, ali no Coliseu. Paulus, como todos os habitantes da cidade, sabia disto, mas preferiu não quebrar o acordo tácito entre o imperador e os seus súditos, e fez um ar bastante surpreendido. Cláudius continua. Tens sido um bom homem. Gostava que amanhã ao pôr do sol fosses ter ao Coliseu. Deixarei o teu nome aos soldados que estarão na porta. Leva uma máscara que te tape os olhos. O sandaleiro não cabia em si de tanta excitação. Ia ser a primeira pessoa que conhecia a estar num carnaval daqueles que só acontecia na imaginação das pessoas que conhecia. Embora manifestasse alguns tiques nervosos por causa do entusiasmo, manteve a postura. Mesmo antes de se ir embora, já com as fivelas bem polidas, o imperador diz-lhe: Paulus, é muito importante que não comentes com ninguém. Que isto fique apenas entre nós. Tenha um resto de um bom dia. Ao terminar do dia laboral, Paulos faz a sua habitual paragem na taberna Tabernos, onde costumava gastar a jorna do dia em vinho carrasco para poder adormecer sem ter frio nos pés. A taberna Tabernos era o ponto de encontro de muitos trabalhadores da cidade. Era lá que conviviam, falavam da classificação dos gladiadores e trocavam opiniões acerca de estátuas de mulheres nuas sem braços. Silvius já lá estava quando Paulos chegou. Silvius era um velho amigo, trabalhava em linguística e a sua função era essencialmente ajudar as pessoas da altura a distinguir os Vs dos Us. Ao terceiro copo, Paulos já se apresentava de faces rosadas e visivelmente espalhafatoso. Aproxima-se de Silvius. Tenho de contar uma coisa. Então, mas tens de me prometer que não me contas a ninguém. Silvius fica curioso. Promete com os olhos, embora saiba que não é de se confiar. O Imperador convidou-me para... chamemos-lhe Bambuchata, do dia 73. Silvius ficou impressionado, mas não mudou a expressão. Sabia que o silêncio é o melhor perguntador e que Paulos, já carregado, ia revelar-lhe tudo. Basicamente, basta chegar lá e dizer o meu nome. Só tenho de levar uma máscara que tapa os olhos. Não é incrível? Dizia Paulos, totalmente embriagado, não tendo noção do que estava a revelar. Fico muito contente por ti, respondeu Silvius secamente. Silvius já tentara de tudo para ser convidado para o evento e nunca conseguira. Sabia que fazer parte de tal elite lhe podia mudar a vida. E foram logo convidar o Paulos, um homem que só sabe trabalhar com sandálias, nem curso tem nem nada. Que desagradável. Nessa mesma noite, as coisas mudariam. Paulos já se encontrava embalado pelo sono quando Silvius entra pela sua casa. Sorrateiramente, retira um punhal da algibeira e respira fundo. Nunca tinha assassinado ninguém, nem nunca tinha provado espargos. Estava na altura de fazer uma delas. Com a mão trêmula, Silvius espeta o punhal nas costas de Paulos. Pega na máscara que estava pronta para o dia seguinte na mesa de cabeceira e abala sem olhar para trás. Chega o pôr do sol de dia 73. Silvius estava ligeiramente atrasado. O peso de consciência não o tinha deixado de dormir em condições e esqueceu-se de colocar o alarme na ampulheta. Quando deu pelas horas, começou a apressar-se. Vestiu o seu saiote branco e apertou com uma cinta de cabedal que herdara do tio. Calçou as sandálias, colocou a máscara e rumou ao Coliseu. À porta estavam dois soldados, com um papiro repleto de nomes já arriscados. Um dos soldados pergunta ao outro: sabes se o Paulos vem? O outro não responde. Está entretido a pensar em poesia. Sabes se o Paulos vem ou não? Repete o primeiro soldado, impaciente. Antes de poder obter a resposta, chega um homem esbaforido, de máscara posta. Boa tarde, senhores soldados. Sou o Sil Paulos. Deve estar aí o meu nome. Não está aqui nenhum Sil Paulos. Eu queria dizer só Paulos. Peço desculpa. Então, se queria dizer só Paulos, porque é que disse Sil Paulos? O ambiente fica de cortar à faca. Silvius apercebe-se que está prestes a ser descoberto e começa a suar em bica. Estava a brincar. Entre, já vão tratar de si. Silvius entra como se lhe tivessem tirado um menir de cima das costas. Fica abismado com toda a luxúria. Fica espantado ao reparar que toda a gente tem um cacho de uvas na mão. Chega uma rapariga de máscara à sua beira e pergunta-lhe: Paulos, certo? Silvius diz que sim com a cabeça. Só faltava o senhor. Venha comigo. Silvius é encaminhado para um corredor que cheira a vómito de cerejas e cobre. Todas as coisas bonitas que vira à entrada ficaram para trás. E ali estão apenas almas tristes. Houve uma voz a dar ordens.
Assim que o Imperador chegar, vocês os três estão encarregues das cócegas no umbigo, ok?
A voz continua, dirigindo-se agora para outro pequeno grupo de pessoas.
Vocês estão encarregues do faizão. Passam, não falam, colocam a bandeja ao pé da boca, não saem logo depois de eles tirarem. Esperam que eles cuspam de novo para a bandeja e depois é que vêm trocar o prato.
Chega finalmente ao pé da voz.
É este o gajo do jambé?
Sim, o das sandálias. O Imperador disse que ele era capaz de safar-se a tocar jambé. Uma vez que aconteceu aquilo ao outro, a voz vira-se para Silvius.
Tu vais tocar neste jambé porque por alguma razão tornou-se uma cena ter jambé nas orgias, toma o jambé, passa este óleo pelo corpo e arranca. Só paras quando o imperador for embora, ok?
Oh, triste cena. Afinal, tinha sido tudo uma patranha. Silvio sentiu-se envergonhado. Por várias razões, mas essencialmente por ter assassinado um amigo. Ainda com restos de lamentação mental, é empurrado para o salão principal onde começa a tocar o jambé. Os ânimos estão quentes e as pessoas desenvoltas. Há fluidos, gemidos e espargos por todo o salão, acompanhados do batuque culpado. Até que se ouve um estrondo. Silvius! Um rosto ensanguentado, acompanhado de um corpo manco, irrompe pela porta. Era Paulos. Silvius! Diz Paulos, apontando para o homem do jambé. Tu tentaste assassinar-me para tomar o meu lugar nesta... chamemos-lhe Fusarca. Mas a tua tentativa falhou. Este homem é um impostor! Grita enquanto se dirige a ele. Ainda antes dos soldados conseguirem agir, dos convidados mais entusiasmados perderem o fulgor ou do imperador tirar um falo da boca, Paulos lança-se sobre Silvius com a raiva de mil homens. Com duas fivelas, esventra-o fatalmente até este ficar estendido no chão. Por esta altura, já toda a gente está com os olhos em Paulos. O silêncio toma conta do evento. Após alguns segundos dolorosos, o imperador pergunta a Paulos: sabes tocar jambé? Paulos responde que não. O imperador faz o sinal aos soldados que imediatamente disparam flechas de seus arcos, atingindo Paulos em todo o corpo, ficando também ele estendido no chão, ao lado de Silvius. Depois de ais e uis, o silêncio volta a instalar-se. O imperador levanta-se e dirige-se passo a passo para onde jazem os dois corpos. Junto deles, baixa-se e cheira-os. Finalmente olha para o cozinheiro e diz: corta-os em bocadinhos iguais para todos. Há um prato novo no menu. Certamente não foi a primeira vez que se comeu carne humana numa destas orgias, mas reza a lenda que foi a primeira vez que não se ouviu um jambé.
Mate, don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.